Hoje é o dia do geógrafo. A profissão regulamentada na década de 1970 é antiga no país. O imperador Dom Pedro II tinha simpatia pela área. E eu converso agora com o geógrafo Carlos Anselmo, que também é do Comitê Gestor do Observatório Social. Professor Carlos Anselmo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Todos nós tivemos um professor de geografia, inclusive o senhor é professor de geografia. Agora, a geografia é uma ciência muito mais importante do que simplesmente a vida de um docente em sala de aula. Ela tem um papel fundamental muito perto do nosso dia a dia. A gente não dimensiona muito bem isso, né, professor?
Infelizmente não, Gilson. Isso é muito triste, particularmente para um país que está em franco processo de expansão, com crescimento econômico e que carece por demais da atuação do geógrafo para esse planejamento. O geógrafo é um profissional que tem uma capacidade de transitar desde aspectos da natureza, quando a gente fala em questões ambientais, até questões socioeconômicas, com os impactos que isso vão trazer para a sociedade. Mas nós, infelizmente, ainda não vemos a presença do geógrafo no cotidiano dos nossos gestores públicos, principalmente.
No planejamento urbano, e Maringá se orgulha tanto do planejamento urbano, inclusive na formação da cidade, Maringá inclusive teve um encontro famoso, histórico, de geógrafos desde o início da formação da cidade, nós temos uma capacidade de orientar a população e compreender como que uma região é ocupada, como que nós temos os problemas urbanos, até mesmo a condição em que nós vivemos no meio ambiente. O geógrafo deveria estar mais presente na nossa vida pública, mais presente no nosso dia a dia.
Concordo, Gilson. E veja que numa das minhas atuações dentro do Observatório Social, nós enfatizamos e muito o papel do legislativo nessa desordem de planejamento urbano que se viu em Maringá. Maringá, de fato, é uma cidade com todo um histórico de planejamento urbano, mas que vem sendo atropelado por interesses comerciais, por interesses muito específicos, que vão jogando para a lata do lixo toda aquela ideia de uma cidade planejada, de uma cidade que tenha uma arborização correta, que tenha vias largas, que tenha um fluxo satisfatório de pessoas e de veículos. Isso, infelizmente, o legislativo municipal tem permitido destruir.
Então nós temos um desrespeito àquilo que a cidade tem construído ao longo do tempo por questões imediatistas, políticas.
Muito, muito grande esse desrespeito. E o que é pior, Gilson, é que o cidadão carente, num país onde imóvel, particularmente a questão habitacional, é uma questão ainda longe de ser resolvida, o cidadão, quando ele vê a expansão urbana, o aparecimento de novos loteamentos, de loteamentos que não respeitam esse planejamento urbano, de loteamentos que descumprem sequer a legislação a que eles estariam submetidos e sendo aprovada recentemente. Eu digo, é o caso, por exemplo, dos calçamentos do passeio público. Esse cidadão, não conhecendo esse aspecto do planejamento e o impacto que isso vai trazer, não só para o meio ambiente, mas também para a vida econômica dele, eu vou citar um exemplo bem claro. Por lei em Maringá, todo loteamento, nós em Maringá conhecemos como data, todo terreno que é vendido, deveria vir provido de toda a infraestrutura, inclusive o passeio público, aquilo que a gente chama de calçadinha. Nós temos as vendas desses terrenos sem que esse benefício seja entregue ao comprador, ao cidadão. E veja que isso vai impactar não só ambientalmente, porque a gente tem uma questão de solo que pode ser exposto à degradação, a gente tem uma questão ligada à segurança do cidadão que transita por ali, mas também economicamente, porque embora ele tenha pago por um produto, ele não recebeu esse produto de volta. Esse é apenas um dos mínimos aspectos de que o geógrafo poderia participar e ajudar no planejamento urbano, no desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade.
Aproveitando que o senhor já esteve à frente do Observatório Social e faz parte do Comitê Gestor da ONG, E nós tivemos aí recentemente uma aprovação, melhor, né? Aprovação de uma redução do salário, do super salário dos vereadores, de 12 mil. Chegou a se fazer uma discussão de uma proposta de 8, se cogitou 9.500, e surpreendentemente, os vereadores aprovaram pouco mais de 6 mil reais, 6.900 reais. Como é que o senhor avaliou isso, sua caracterização?
Gilson, eu acho que não só eu, mas todo cidadão deve ter comparado isso com aquela birra de criança em casa, quando diz assim que não quer comer mais, não é? Ou não quero mais brincar. O que aconteceu na Câmara de Vereadores é uma manifestação clara de que eles ainda não estão preparados para o ambiente democrático. O ambiente democrático pressupõe respeito absoluto à vontade popular. Essa redução de subsídios que os vereadores acabaram promovendo, na verdade, o incremento, o aumento é muito pequeno, é na casa de R$300 entre a legislatura atual e a próxima legislatura, que começará no ano que vem, ela aparentemente parece satisfatória, ou seja, os salários não subiram como a população imagina. No entanto, a prática no Brasil de legislativo é que os salários desses legisladores, quando eu falo em legislador, eu falo do deputado federal, do deputado estadual, do vereador e até mesmo dos senadores, a prática é que os salários não são apenas, não se resumem na única fonte de rendimentos. Infelizmente, essas verbas de subsídio para gabinete, onde tem os cargos comissionados que se nomeiam, também vem para fazer parte da remuneração desses legisladores. Em Maringá, inclusive, nós temos casos de ex-vereadores que estão respondendo processo na justiça por apropriação de salários de assessores que eles nomeavam. Então, quando o salário é muito aquém daquilo que a gente julga que deveria ser o normal de correção, e esse normal de correção, ele estabeleceria aí algo em torno de 8 mil reais, deixa no ar a seguinte pergunta: haverá uma recompensa, haverá uma composição para que esses 8 mil reais sejam alcançados no futuro? Isso é uma preocupação muito grande que a sociedade tem que ficar de olho, Gilson.
Então nós ficamos hoje olhando a redução do salário propriamente dito, mas não olhamos as outras formas de remuneração que os parlamentos têm. A Assembleia Legislativa do Paraná, inclusive, está passando por essa discussão com os cargos comissionados, né?
Exatamente. A Assembleia do Estado do Paraná, o Paraná, eu costumo dizer que o Paraná, infelizmente, se assemelha na região sul aos mais pobres e tristes estados do Nordeste brasileiro. Nós temos aqui uma situação de um atraso político muito grande. A Assembleia Legislativa do Paraná é uma caixa preta. Você sequer consegue acompanhar um projeto de lei através da internet que esteja tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É um desespero que nós estejamos em pleno século XXI, na era da informação, com legislação de transparência, e a nossa Assembleia Legislativa ainda esteja ali no limiar do século XX.
Eu vou fazer uma pergunta, o desafio para o professor de Geografia, quando se fala em diferenças regionais do Brasil, que são algumas delas bastante acentuadas. O senhor falou de uma região sul, que é próspera, rica, tem alguns dos melhores índices de desenvolvimento econômico do país, perdendo quase que em todos os índices só para o Sudeste, com a diferença gritante do Nordeste economicamente. Agora, como é que uma região rica consegue ter uma mentalidade, às vezes, de uma área economicamente pobre?
Bom, Gilson, a questão aí chama-se educação. E não uma educação doutrinária, como a gente vê que vem se expandindo no Brasil, mas uma educação de formação crítica ampla. Veja que nós estamos caminhando agora para um processo eleitoral onde nós teremos eleições majoritárias e eleições proporcionais. Se nós dissermos só isso, eleições majoritárias e proporcionais, a esmagadora maioria da população não saberá distinguir uma da outra. No entanto, eles sabem que terão que eleger prefeitos e vereadores. Nosso grande problema, essa é a opinião do professor Carlos Anselmo, nosso grande problema em educação política se dá pelo desconhecimento do sistema político brasileiro. A nossa federação, ela se apropria muito dessa ignorância do que seja o sistema político de organização do nosso Estado. Então, eu sou daqueles absolutamente contrários a essa ideia de o Sul é o nosso país, de separação. Eu acho que o Brasil é um país absolutamente viável, com uma gama de recursos naturais monstruosa, com uma potencialidade econômica para esse século XXI que recém está iniciado, que é enorme. Nós somos uma tábua de salvação para esse crescimento demográfico mundial. No entanto, o brasileiro ainda não tem consciência disso. As nossas desigualdades regionais, e você lembrou bem o Nordeste. O Nordeste tem um terço da nossa Câmara Superior, o Nordeste tem um terço dos nossos senadores. Desses senadores, alguns são históricos dentro desse cenário de caudilismo regional. São verdadeiros caudilhos em seus estados. Isso é uma monstruosidade. Isso sim faz diferença e desigualdade regional. No mais, somos todos brasileiros, somos todos da mesma cultura, da mesma língua, de mesma religiosidade. Varia aqui ou ali alguma coisa do folclore, mas politicamente a nossa desigualdade é muito grande.
E o senhor considera, falando dos caudilhos, os coronéis do Nordeste, no Sul também, se deixasse, tem gente que se habilitaria a ser coronel?
Ah, temos. Não cabe aqui a gente ficar citando nome, mas se nós olharmos o que são os últimos processos eleitorais para governador de estado do Paraná, a gente vai ver que, na verdade, é uma sucessão familiar, né? E o que é pior, além dessa sucessão familiar, a gente vê que o que se propõe de substituição é extremamente atrelado a isso. É por isso que eu digo que dentro da região Sul nós somos, sem sombra de dúvidas, o estado que tem o maior atraso político quando a gente fala em organização de estado.
Professor Carlos Anselmo, parabéns aí pelo Dia do Geógrafo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, nós é que agradecemos a população maringaense, ao apoio que tem dado ao trabalho do Observatório Social, na certeza de que o controle social é a melhor forma da gente fazer a democracia, de fato, se instalar em benefício de toda a população.
Conversei com o professor Carlos Anselmo, que é geógrafo, hoje é o Dia do Geógrafo. Falamos também, ele que faz parte do Comitê Gestor do Observatório Social, sobre o trabalho do Observatório e sobre a necessidade da transparência no país. Fizemos uma comparação sobre a relação de poder político no estado do Paraná, analisamos Maringá em específico, comparamos com outras regiões tradicionais do país de poder, em específico o Nordeste, a questão do coronelismo. E, é claro, no ano de eleição, em que nós temos que tomar cuidado e conhecer muito bem o processo eleitoral e, mais do que isso, quem nós vamos querer como representante de nossos interesses no poder público municipal.